O tema hoje é osteoporose, novos tratamentos para combate dessa doença, né? Uma injeção está entre essas novidades, mas que tratamento é esse? Quais são as pessoas que têm que se submeter ao tratamento? O que sabemos é que a osteoporose é uma doença, não é, que causa fragilidade dos ossos, aumentando as chances de fraturas. Então tem um tratamento adequado que pode diminuir esse risco. E a gente vai conversar com especialistas sobre o assunto. É a doutora Luciana Parente Seguro. Ela é reumatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nossa convidada.
Queria agradecer o convite de estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante, né? Um assunto de utilidade pública mesmo, porque a osteoporose é um problema de saúde pública. Afeta uma parcela grande da população.
Veja se eu estou incorreta. Fala de osteoporose, a gente lembra de mulher, pré-menopausa, menopausa. Tá correto? São só as mulheres que sofrem osteoporose?
Os homens também podem ter osteoporose, mas ela é mais frequente, né, em mulheres e principalmente mulheres na pós-menopausa. Então, quando a gente pensa em osteoporose, nós pensamos nos fatores de risco, né? E nesses fatores de risco está a pós-menopausa, porque os hormônios sexuais, né, eles são importantes para a manutenção da massa óssea. Então, quando a mulher entra na menopausa e deixa de produzir estrógeno, isso aumenta a reabsorção do osso. O que é isso? É quando tem uma perda de massa óssea. Mas tem vários outros fatores de risco que podem levar à osteoporose. Por exemplo, etilismo, tabagismo, que são causas importantes na osteoporose no homem, por exemplo.
Muito bem. Então, são causas importantes em homens e mulheres que podem levar ao problema. O avanço dessa doença pode provocar a morte?
Na verdade, sim, a osteoporose, seu objetivo é a prevenção de fratura. As pessoas que têm osteoporose com fraturas, né, por exemplo, idosos, muitas vezes são idosos que são frágeis. Eles têm os ossos fracos, mas eles também têm quedas. Então, assim, a osteoporose tem associação com a fragilidade, que isso também tem associação com outras doenças e com mortalidade. Mas a própria osteoporose, você ter uma fratura, aumenta o que a gente chama de morbidade. O que é isso? A pessoa vai ter que fazer outros tratamentos, vai ter que se submeter a uma cirurgia, uma colocação de prótese, pode ficar acamado, pode aumentar o risco de ter uma embolia, uma trombose. E ter uma fratura está associado com aumento de mortalidade, tanto geral como cardiovascular. Por exemplo, idoso que tem uma fratura de fêmur, o risco dele falecer no próximo ano aumenta assim de forma significativa.
Eu estava até olhando aqui um estudo publicado na Austrália, professora, dizendo que quando alguém quebra quadril por osteoporose, risco de morte chega a 36%. Olha só, e os sobreviventes permanecem com dificuldades, inclusive, para andar, né? Para caminhar. Tem um impacto importante aí. Então, a gente tem que evitar. A gente está falando do quadril, que é uma fratura importante, mas pode acontecer também, por exemplo, na coluna, fraturas na coluna. Pergunto isso por quê? Porque todo mundo faz, né? Quem faz periodicamente o exame anual sobre saúde geral, médico que cuida da saúde feminina, pede a densitometria óssea. E a gente sabe que a gente tem que deitar, o aparelho passa pela coluna, pelo quadril. Então, queria que você explicasse um pouquinho pra gente quais são as regiões, os pontos de risco no organismo a fraturas em função dessa perda óssea.
Isso é uma questão super importante, porque a fratura por osteoporose mais frequente é a da coluna, né? São das vértebras. E elas são associadas à redução da altura. Então, se a pessoa que está percebendo que está reduzindo de altura, ou então que está ficando com aquela cifose torácica, é um alerta para ver se essa pessoa não está com uma fratura vertebral. E a gente já faz de rotina essa avaliação. Aqui, né, no nosso ambulatório, além da densitometria, nós fazemos a radiografia da coluna. Por quê? Porque a fratura mais comum para osteoporose é de vértebra. Metade das pessoas que têm uma fratura vertebral não sabe que tem. E o principal risco para você ter uma outra fratura, inclusive não vertebral, além da densitometria com osteoporose, é ter tido uma fratura. Então, você ter uma fratura vertebral indica que você tem que tratar a osteoporose e aumenta o risco de você ter outra fratura. Então, isso é muito importante. Então, onde que a gente tem que avaliar? quando a gente faz a densitometria, nós temos que avaliar pelo menos dois sítios, que é a coluna e o quadril. Em alguns casos, nós pedimos a densitometria do antebraço. E, além disso, é muito importante a avaliação da coluna com radiografia de coluna. Uhum. E as fraturas por fragilidade. Então, a mais frequente é a de vértebra, mas também pode acontecer fratura de punho, fratura de quadril. São fraturas que acontecem com um trauma que você não esperaria que acontecesse uma fratura, nós consideramos que são as fraturas de fragilidade.
Uhum. Muito bem, vamos encarar o tratamento então, né? Que a gente pode diminuir esse avanço da densitometria. Essa perda, ela acontece naturalmente com a idade, isso que eu quero entender, mas dá para repor e evitar problemas maiores? E como é basicamente esse tratamento? Para aí a gente chegar no que tem de mais novo, viu, doutora?
Lembrando que as medidas, né, não farmacológicas também são importantes, tanto na prevenção como no tratamento. Uhum. Quando a gente fala de osteoporose, existem fatores de risco que são modificáveis, então a gente também tem que agir sobre esses fatores de risco, e tem os fatores de risco não modificáveis, que é a idade da pessoa. Então, quanto mais velho, maior o risco de ter uma fratura, ter osteoporose, após menopausa, são fatores de risco que a gente não muda. Mas tem os fatores de risco que podem ser mudados, então, principalmente, então, etilismo, uma dose por dia não aumenta o risco de osteoporose, mas mais do que uma dose de bebida alcoólica por dia, que seria o quê? Mais do que uma taça de vinho, mais do que uma dose de destilado, cerveja, mais do que duas latinhas de cerveja, isso por dia aumenta o risco de osteoporose e fratura. Então, assim, agir sobre os fatores de risco modificáveis. Além disso, baixo peso é um fator de risco para fratura. Então, quem tem menos do que 57 quilos, né, nós não indicamos que a pessoa engorde, mas aquela pessoa que está com peso muito baixo, essa sim, que melhore sua alimentação, né? A alimentação tem que ser rica em cálcio, que vem principalmente, né, de leite e seus derivados, ou bebidas, assim, precisas, que a gente considera esses leites vegetais, que são enriquecidos em cálcio também, pode ser. E a pessoa tem que estar com vitamina D boa, porque são muito comum, né, hoje em dia, as pessoas terem vitamina D baixa. Para o osso é muito importante, para o osso ter qualidade, para o osso estar mineralizado, você tem que estar com um nível bom de vitamina D e com uma dieta rica em cálcio. Então a gente precisa de cálcio, fósforo e vitamina D para ter um osso mineralizado. Uhum. Além disso, a atividade física, né? É. A atividade física, que tem que ter um pouquinho de impacto, ela é importante para a manutenção da massa óssea. O nosso osso, ele não é só um órgão de sustentação que deixa a gente em pé. Não, ele é um órgão que é metabolicamente ativo e nós temos células funcionando o tempo inteiro. Uhum. Células que estão formando osso, células que estão reabsorvendo osso, que vão trabalhando esse remodelamento do osso, renovação do osso e um osso de boa qualidade.
Sempre ela, né? A atividade física, ela aparece em todas as entrevistas que faço aqui sobre doenças, prevenção. Impressionante como a atividade física fundamental para o funcionamento dessa nossa máquina aqui. Bom, reposição então de cálcio, vitamina D, como disse a professora. Agora, queria falar do que há de mais moderno, que é uma tal injeção. É uma reposição mais rápida, você vai tomar de tempos em tempos, toma uma única vez. Como é que funciona a injeção? Porque você vai ter que fazer uma reposição, muita gente abandona, isso é importante falar, né? Gostaria de ouvi-la também sobre isso, o tratamento. Por que que as pessoas abandonam o tratamento? Acho que tomou um vidrinho, né, de reposição, tá tudo ok? Não. Quando é que isso deve ser feito? O tratamento tem que ser seguido rigorosamente, né? E essa injeção, como é que ela age?
A gente tem vários tipos de tratamento para osteoporose. E eles vão agir, ou eu falei que, né, o nosso osso tem células que formam osso e tem células que reabsorvem o osso, ou seja, que diminuem a massa óssea. Isso, elas estão em sintonia, né? Quando a gente, por exemplo, uma criança está crescendo, a gente tem mais formação de osso do que reabsorção. A gente vai ganhando massa óssea e vai crescendo. Quando a gente chega na fase adulta, tem um equilíbrio, a gente nem ganha nem perde. E quando a gente tem um fator de risco para osteoporose, ou quando entra na menopausa, vai ter um aumento, né, um desbalanço aumentando a remodelação óssea, a reabsorção óssea, ou diminuindo a formação. Uhum. Então, nos tratamentos também, a gente tem tratamentos que vão agir sobre a reabsorção óssea, que são os antirreabsortivos, que são os tratamentos mais comuns. E nós temos tratamentos que vão agir aumentando a formação óssea, que é essa injeção nova que tem, que é o romosozumab. Mas os tratamentos mais comuns são os antirreabsortivos, né? Como que a gente vai escolher um tratamento para o paciente? Vai ter a ver com o custo, vai ter a ver com a intensidade da osteoporose dessa pessoa. Se essa pessoa já fez tratamentos e essa osteoporose está sendo um pouco refratária, não está respondendo, continua tendo fratura ou perdendo massa óssea, mesmo com tratamentos habituais. E também a disponibilidade. A gente vai escolher o tratamento de acordo com todas essas questões. Os tratamentos mais comuns são os bisulfonatos, que são remédios antiabsortivos, que são eficazes, são muito bons desde que a pessoa tome, né? Então tem os bisulfonatos orais, que é o alendronato, o risedronato. Tem o bisulfonato endovenoso, que você toma uma vez por ano e o tratamento já está garantido por um ano, que é o ácido zoledrônico. Tem um mais potente, uma injeção também, que é uma injeção a cada 6 meses, que é o denosumab, que ele é dessa classe dos antirreabsortivos. Ele é bem potente, tem uma questão que ele só dura 6 meses. Você não pode esquecer de tomar de novo o tratamento a cada 6 meses, senão você tem um rebote, perde tudo que você ganhou no tratamento.
Nossa.
E aumenta o risco de fratura naquele momento que você falhou o tratamento. Isso aconteceu bastante na pandemia, que os pacientes abandonaram seus tratamentos, né, não foram no médico, pararam por um tempo. E tem essa injeção nova, ela chega a aumentar a massa óssea em até 20% em alguns estudos. Vai estar indicada para pacientes que têm fator de risco, alto risco para fratura, ou uma densitometria muito baixa, ou uma densitometria, né, com osteoporose e fraturas, ou um paciente que fez o tratamento com os antirreabsortivos e não melhorou e continua fraturando ou continua perdendo massa óssea. Essa injeção, ela é mental, né, chama romosozumab, ela é mental, e você vai poder usar por um ano. Depois, também tem que ir para um antirreabsortivo para você testar esse osso que você ganhou. Tem uma outra injeção que já é mais antiga também, que é diária, que é a teriparatida, também ganha massa óssea, e você pode usar por até 2 anos.
Tá aí, portanto, em casos específicos para cada caso e o avanço da osteoporose, uma forma de tratamento, tem como prevenir. A gente não esgotou o assunto, mas aprendemos muito sobre prevenção da osteoporose com a doutora Luciana Parente Seguro, reumatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especialista convidada. Muito obrigada, doutora Luciana.
Obrigada a vocês pelo convite, estou à disposição.